governador do estado de São Paulo, João Dória. Muito boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Gaúcha.
Obrigada, governador, por nos atender. A gente quer falar sobre vacina, vacinas que salvam e vacinas que são importantes para a gente frear essa pandemia. Desde março do ano passado, quando a gente teve a constatação do primeiro caso de Covid-19, a gente tem visto um esforço imenso do mundo inteiro e aqui no Brasil, em especial do Butantan, para a produção da vacina que resultou na Coronavac e que talvez, se não fosse nesse ano, se não fosse essa vacina, a gente estaria muito atrasado no plano de imunização. E agora a gente vê os esforços também para a produção da Butanvac. Eu queria começar perguntando sobre isso para o senhor, para saber quando a gente vai ter essa vacina completamente brasileira, como é que vai ser a produção, quando é que a gente vai poder imunizar a nossa população com essa vacina que vocês dizem, acho corretamente, que é a vacina do Brasil.
Kelly, mais uma vez, boa tarde. Então vamos começar pela Butanvac. A Butanvac está, nesse momento, em fase de testagem, a fase 1 e 2 de testagem, com o acompanhamento da Anvisa. Tudo correndo bem, e há de correr, nós teremos a fase 3 no final de setembro, início de outubro, e ao final do mês de outubro, o Butantan poderá fazer o que se chama da submissão, ou seja, a apresentação de todos os resultados para a deliberação da Anvisa, o que deverá ocorrer logo no início do mês de novembro. Mas a confiança dos cientistas do Butantan é muito grande, Kelly. E, dado este fato, nós já produzimos 10 milhões de doses da Butanvac. Elas já estão refrigeradas, no depósito refrigerado do Butantan, e até outubro serão 40 milhões de doses prontas da Butanvac. Uma vacina nacional, como você colocou, que não dependerá da importação de insumos, e nós teremos controle absoluto. E uma outra vantagem, Kelly, uma vacina 5 vezes mais barata do que a vacina mais barata disponível hoje no Brasil, e principalmente porque não terá que importar insumos do exterior e nem os custos de logística para trazer uma vacina até o Brasil. Essa é a primeira boa notícia. A outra boa notícia é que a nova fábrica do Butantan, da Coronavac, da vacina que nós estamos tomando, a vacina que eu tomei, ela estará concluída agora em outubro, ela está em estágio bem avançado, fisicamente as instalações estão prontas, nesse momento ela está recebendo a parte de elétrica, automação, mas todo o restante já está pronto. Depois tem a fase, eu diria, um pouco mais complexa, que é a chegada e a montagem dos equipamentos. Todos os equipamentos já foram comprados, alguns, inclusive, já foram embarcados e estão a caminho do Brasil. E uma fábrica que é financiada pelo setor privado, não tem um centavo do governo federal e nem do governo do estado. O governo do estado tem as instalações do Butantan, onde ela foi construída, mas ela... Todo o seu custeio foi financiado pelo setor privado, a meu pedido. Nós fizemos o que os americanos chamam de funding, um programa onde eu convidei empresas aqui de São Paulo, 28 empresas aceitaram fazer a doação sem nenhuma contrapartida. 180 milhões de reais, que era de investimento privado, nessa fábrica da Coronavac, que já estará apta a produzir vacinas a partir de janeiro, ou seja, teremos duas vacinas brasileiras, Kelly e Leandro, sem a necessidade de importação de insumos, com controle absoluto do Butantan. O Butantan tem 120 anos de existência, é uma instituição científica de renome internacional, já é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta há mais de 20 anos. E evoluindo nesses dois processos, nós estaremos imunizando os brasileiros a partir do ano que vem com vacinas produzidas integralmente aqui no Butantan, aqui no Brasil.
O senhor falou sobre o valor da Butanvac e que acreditam tanto nela que já produziram 10 milhões de doses. Qual será o valor da Butanvac e esses 10 milhões de doses, se tudo der certo, todo o cronograma for cumprido, já poderão ser usados na avaliação do Butantan neste ano, na vacinação no Brasil, ou ficariam para um reforço em 2022?
Leandro, ainda não sabemos, nós só não queremos precipitar do ponto de vista de data, porque vamos precisar da autorização da Anvisa. Mas, dado o fato de que os estudos na fase 1 e fase 2 estão indo muito bem, nenhum fato adverso constatado até agora, nós já estamos com 45 dias praticamente de testes em realização e os testes são acompanhados diariamente pela Anvisa online. Óbvio que os resultados consolidados são oferecidos pelo Butantan, mas o acompanhamento é feito diariamente pela Anvisa, como foi, aliás, com as outras vacinas, como foi com a AstraZeneca e também foi com a própria Coronavac. Então, muito provavelmente, nós teremos em novembro a disponibilidade dessas vacinas para uso no programa de imunização aqui no Brasil, havendo a necessidade, havendo a solicitação por parte do Ministério da Saúde ou mesmo de estados, municípios ou mesmo do setor privado. Porque dado essa nova circunstância de que o Programa Nacional de Imunização caminha aceleradamente, aqui em São Paulo, muito aceleradamente, nós poderemos negociar esta vacina com quem tiver necessidade. Laboratórios, hospitais, prontos-socorros, instituições de saúde privadas, instituições públicas, prefeituras, governos estaduais, os países vizinhos aqui da América do Sul, todos eles poderão ter acesso. Do ponto de vista de preço, que você perguntou, ela terá um preço estimado em torno de R$ 17,00 a dose. Será a vacina mais barata disponível no mercado. Apenas para você ter uma noção, a Coronavac, que é a vacina mais barata disponível no mercado hoje, ela tem um preço de R$ 57,00. Preço, eu diria, local. Preço com a vacina entregue aqui no Brasil. Então, essa vacina vai custar R$ 17,00. Portanto, R$ 40,00 a menos do que a Coronavac, que é a mais barata vacina disponível no mercado brasileiro neste momento.
É importante a gente pensar também, governador, eu já quero encaminhar essa próxima pergunta, sob o ponto de vista de que, muito provavelmente, ainda não temos evidências suficientes, mas muito provavelmente, essa vacinação precise ser realizada com alguma frequência, né? São Paulo, inclusive, já colocou um calendário para o ano que vem, com a ideia desse ciclo de vacinação anual contra o coronavírus a partir do dia 17 de janeiro de 2022. Então, eu lhe pergunto, governador João Dória, essa organização já conta com evidências, é um reforço? Como é que o governo de São Paulo planeja e se organiza para fazer uma imunização, um ciclo de imunização, assim como acontece com o vírus da gripe?
Kelly, boa pergunta. São Paulo tem um grande programa de imunização, são mais de 5 mil pontos de dose de vacina. São Paulo é o estado que numericamente mais vacinou no Brasil até o presente momento e mantém uma forma muito acelerada. Nós já temos hoje 34 milhões de brasileiros vacinados aqui em São Paulo. 73% de todos os adultos aqui de São Paulo já foram imunizados com pelo menos uma dose da vacina, seja do Butantan, seja a AstraZeneca, seja a vacina da Pfizer, principalmente, além da Janssen, em menor quantidade. E o governo de São Paulo, através da sua Secretaria de Saúde, anunciou que vai vacinar o ano que vem os brasileiros, os paulistas, os estrangeiros residentes em São Paulo, num novo processo vacinal. É certo e é seguro, Kelly, que nós precisaremos receber a vacina contra a Covid-19 todos os anos, assim como recebemos a vacina contra a gripe, H1N1 e a influenza. Você, o Leandro, eu, os que nos ouvem aqui na Rádio Gaúcha também, normalmente se vacinam no início do ano, entre abril e junho, contra a gripe. E vamos precisar também ter a vacina contra a Covid. E já em janeiro vamos disponibilizar a vacina para o sistema público e privado de saúde. E por quê, Kelly? Porque começamos a vacinar aqui no dia 17 de janeiro. Foi o primeiro estado a vacinar no Brasil. E você se lembra, foi uma enfermeira negra do Hospital das Clínicas que recebeu a vacina, Mônica Calazans. Então, esses médicos que foram vacinados em janeiro, considerando que o período foi de um ano entre a dose tomada em janeiro deste ano de 2021, já poderão ser vacinados para o ciclo de vacinação de 2022 a partir de janeiro do próximo ano.
É sobre esse ponto até da vacinação anual, ainda não há um consenso no meio científico, mas há estudos em andamento, algumas fabricantes de vacinas já estão cogitando essa possibilidade da necessidade de um reforço de terceira dose. Então, estudos estão em andamento, até porque as tecnologias, governador, têm diferenças de uma vacina para outra. E daí eu pergunto do ponto de vista da Coronavac, essa já é uma decisão consolidada? Já se tem estudos da necessidade de doses anuais? Isso está em estudo? Isso já tem definição por parte do fabricante lá da China?
Ah, bem colocado, Leandro. Sim. No caso da Coronavac, produzido pelo laboratório privado Sinovac, com sede em Pequim, na China, a orientação é que a cada 12 meses as pessoas vacinadas possam ser revacinadas, ou seja, vencido um período de 12 meses, possam receber uma nova vacina. Uma vacina no braço que salva vidas e que protege as pessoas. Já há, sim, um consenso entre infectologistas e epidemiologistas que teremos que ter um novo ciclo vacinal em 2022. O que não há consenso é qual o prazo, qual o período entre a vacina tomada em 2021 e a vacina ser tomada em 2022. E por que não há esse consenso? Porque alguns laboratórios, como a AstraZeneca, que produz a vacina de Oxford, e a Pfizer, por exemplo, ainda não se manifestaram sobre o prazo, o período entre a vacina tomada neste ano e a vacina que deverá ser tomada no ano que vem. A Sinovac, ao contrário, já definiu que a cada 12 meses as pessoas precisarão tomar uma nova dose da vacina, ou melhor, duas doses, para estarem imunizados. Exatamente, repito, como já acontece na vacina contra a gripe aqui no Brasil, que uma vez a cada ano nós deveremos tomar para nos proteger e nos imunizar.
Ah, então, governador, vou pegar esse ponto específico. A Sinovac entendeu que precisa ter esse ciclo, que o prazo entre a vacinação desse ano para o outro é de 12 meses. Então, já quem tomou vacina, no caso eu tomei agora semana passada, se fosse no estado de São Paulo, eu tomaria, não, seria depois da segunda dose, né? Então, depois de setembro, no ano de 2022.
Exatamente. Na verdade, da data da sua primeira dose.
Ah, da primeira?
Da primeira dose. Isso será comunicado amplamente, lembrando que nós vamos estar imunizando em janeiro, ou reimunizando, os profissionais de saúde, que foram os prioritários. Aliás, não só em São Paulo, em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul também, os profissionais de saúde começaram a ser vacinados. O fato é que os demais laboratórios certamente vão se pronunciar ao longo dos próximos 60, 90 dias, porque já teremos concluído aqui no Brasil, muito provavelmente em São Paulo, até outubro, 100% de todos os brasileiros, paulistas, estrangeiros que residem aqui terão recebido duas doses de qualquer vacina. Portanto, certamente os laboratórios terão que se manifestar. Eu volto a repetir o que disse ao Leandro agora há pouco. Há consenso de que precisaremos nos vacinar em 2022. Ninguém tem dúvida disso. Nenhum infectologista, nenhum epidemiologista, nenhum médico sério tem dúvida disso. O que eles não sabem, e é fato, qual o prazo, repito, entre a dose que foi tomada este ano e a dose que deve ser tomada no ano que vem. E por que que não sabem? Porque os laboratórios ainda não fizeram esta comunicação. É seguro, Kelly, que farão isso nos próximos 60, 90 dias. Eu tenho absoluta convicção disso.
O governo de São Paulo faz o anúncio, né, do dia 17 de janeiro de 2022, mas vai esperar o calendário nacional, até porque... É uma pergunta, se vai esperar primeiro, governador, porque é uma dúvida que eu acho que muita gente já tem é, se tiver reforço anual, vou precisar tomar a mesma dose? Em alguns países, inclusive, estão fazendo combinação de vacinas diferentes nas duas doses deste ano. Quando a gente faz a vacinação da gripe, a gente nem pergunta qual é o laboratório que fez a vacina da gripe, simplesmente toma anualmente a vacina da gripe. Isso também vai surgir, né, de discussão. Eu pergunto, o Ministério da Saúde não vai participar dessa campanha aí em São Paulo? Não vai ser, não, ou São Paulo não vai participar da campanha nacional?
Leandro, primeiro, desculpa, acabei interrompendo você, perdão. Primeiro, para dizer que 100% da vacina contra a gripe do Brasil é produzida pelo Butantan, 100%, integralmente. 82 milhões de doses foram fornecidas este ano da vacina contra a gripe, 82 milhões de doses produzidas pelo Butantan. Leandro, São Paulo tem senso de urgência, São Paulo tem um sistema de imunização de primeiro mundo. O SUS aqui funciona muito bem. A Secretaria de Saúde é absolutamente responsável. Nós temos um sistema operante, bom. Aqui não misturamos ideologia, partidarismo, maluquices, e nem ficamos trocando de secretário de saúde como o governo federal troca de ministro da saúde. Aqui nós temos um comportamento de planejamento. Como, aliás, eu tenho certeza que é também no estado do Rio Grande do Sul. Eu espero que sim, essa é a minha resposta a você. Mas se o Ministério da Saúde vacilar, se o Ministério da Saúde não fornecer informação, se o Ministério da Saúde não fornecer vacinas, São Paulo não vacila e São Paulo vacina.
Governador, quero pegar um ponto também que eu acho que o senhor esclarece. Eu já vi entrevistas em que o senhor esclarece que as pessoas se perguntam sobre a eficácia da Coronavac. No meu caso, no meu exemplo, a minha mãe tomou Coronavac, ficou muito feliz, não escolheu vacina, né? Acho que isso é algo que a gente, de alguma forma, tenta conscientizar as pessoas que não têm que escolher vacina, que existe um propósito maior de imunização coletiva. O que a gente responde, ou de que forma o senhor pode responder didaticamente ao povo gaúcho sobre quando se perguntam, mas a Coronavac é melhor ou pior que aquela outra? Mas a Coronavac aceita ou não aceita naquele país? Como é que o senhor responde para o povo gaúcho no sentido de esclarecimento e reforçando, repito, a importância da vacinação?
Kelly, primeiro, eu tomei a Coronavac, 2 doses da Coronavac, acho que você também, pelo que eu compreendi. 58 milhões de brasileiros tomaram a Coronavac. Mais de 1 bilhão de pessoas, eu repito, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já tomou a Coronavac, principalmente na China, mas na China, na Indonésia, na Turquia, no Chile, no Peru, na Argentina, apenas para citar alguns países. É uma vacina segura e eficaz. Foi aprovada pelo FDA, pelo Federal Drug Administration nos Estados Unidos, pela Anvisa do Brasil, pela Agência Europeia, foi validada pela Organização Mundial de Saúde, pela Agência de Vigilância Sanitária da China, pela Agência de Vigilância Sanitária do Japão. Agora, é a vacina que Bolsonaro, bolsonaristas, bolsomínios, malucos, psicopatas, continuam afrontando e continuam instigando e mentindo a população de que é uma vacina ineficaz, insegura, que quem toma vira jacaré. Lamentavelmente, nós temos esse tipo de enfrentamento no Brasil. É muito triste. Eu esperaria de um presidente do meu país, num período de crise gravíssima como essa, que ele defendesse os seus cidadãos, que defendessem a vacinação, que defendesse todas as vacinas, como você acaba de defender, e eu também, todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, são boas vacinas. A Anvisa é uma instituição séria, é uma agência independente de vigilância sanitária. Mas, infelizmente, temos um presidente que diz que é gripezinha, que é resfriadozinho, que quem toma vacina vira jacaré, que quem usa máscara é covarde, que tira máscara de criança e que compra cloroquina ao invés de comprar vacina. Isso dificulta as coisas, né?
Governador João Doria, o senhor fala do presidente Jair Bolsonaro e ontem, numa entrevista a uma rádio do Paraná, ele contou que pediu investigação sobre oferta da Coronavac pela metade do preço que está sendo pago ao Butantan. O brasileiro está pagando mais do que deveria pela vacina ao Butantan?
A resposta é não. Eu diria, é cômico se não fosse trágico, Leandro. Um presidente negacionista, um presidente comprador de cloroquina e que agora, pouco tempo, pouquíssimo tempo, quando começou a comprar vacina, começou a aceitar propina para comprar vacina. E quem disse isso, quem está dizendo isso, não sou eu. É a CPI do Congresso Nacional. Vocês viram e assistiram, e eu também, um cabo do Exército Brasileiro intermediando 450 milhões de doses de uma vacina e dizendo que a propina era de $1 por vacina. Então, quem deve explicações ao Brasil, aos brasileiros, à CPI e à Justiça é Jair Bolsonaro, não é o Butantan. O Butantan está salvando os brasileiros. Bolsonaro está matando os brasileiros.
Governador, já que o senhor tocou nesse ponto, assim, eu queria lhe perguntar sinceramente até que ponto a politização isso não atrapalha, porque a gente vê essas discussões, e mesmo a CPI, daí mas é o Renan Calheiros que está lá, Não seria mais interessante, mais produtivo para o cidadão brasileiro que a gente tivesse uma discussão técnica e não política, não de adversários possíveis, adversárias lá em 22?
Claro, Kelly, você tem toda a razão. Mas quem faz isso é Jair Bolsonaro, não somos nós. Quem politizou o tema da vacina foi o presidente Bolsonaro. Quem criticou a vacina foi o presidente Bolsonaro. Quem negou a vacina foi o presidente Bolsonaro. Quem comprou milhões de reais em cloroquina foi o presidente Bolsonaro. Quem chamou de covardes e maricas quem usa máscaras foi o presidente Bolsonaro. Quem negou o distanciamento foi o presidente Bolsonaro. Quem tirou máscaras de crianças foi o presidente Bolsonaro. Portanto, essa pergunta cabe a ele, a mim e aos governadores dos estados. Nós fizemos aquilo que a ciência determinou. Colocamos em prática programas de quarentena, tornamos obrigatório o uso de máscara, valorizamos e compramos vacinas, colocamos o sistema de saúde a serviço da população para vacinar e vacinar rapidamente, como é o Rio Grande do Sul, como é São Paulo, como é Mato Grosso do Sul, os três estados que mais vacinam no Brasil, e os outros demais 24 estados também, cumprindo rigorosamente a obediência à ciência e à saúde. Mas eu sugiro que você dirija essa pergunta ao Jair Messias Bolsonaro.
O senhor é um dos governadores mais críticos, se não o mais crítico, pelo menos nas discussões políticas, é muito visado também pelo lado bolsonarista. O senhor se sente responsável por esse cenário tão crítico que o senhor relata no governo federal, já que o senhor apoiou, pediu voto para Jair Bolsonaro na eleição de 2018?
Leandro, não. Mas eu cometi o erro de votar em Bolsonaro votando contra o PT. Aliás, Leandro, eu e milhões de brasileiros, inclusive muitos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Gaúcha. Bolsonaro foi uma decepção completa, prometeu e não cumpriu. Eu venci o PT aqui nas eleições de 2016 em São Paulo, e venci Fernando Haddad, inclusive, que era o prefeito aqui da capital de São Paulo. Não tinha nenhuma condição em 2018 de votar no PT, partido que derrotei aqui democraticamente pelo voto. Assim como eu, milhões de pessoas foram iludidas e hoje estão decepcionadas com Bolsonaro, que prometeu um governo contra a corrupção e demitiu o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Prometeu um governo de transformação liberal e desestatizante e não fez a desestatização, não fez as privatizações que prometeu. Prometeu defender o meio ambiente e colocou fogo na Amazônia e colocou o Brasil na lista negra mundial como um país agressor da natureza e inimigo do meio ambiente. Prometeu melhorar a educação e trocou de ministro quatro vezes na educação e o Brasil regrediu 10 anos no seu programa de educação. Prometeu que jamais apoiaria o Centrão, fez declarações e agora o que ele faz? Primeiro declara que sempre foi do Centrão e apoia e convida agora para ser o seu ministro da Casa Civil, o maior representante do Centrão. Portanto, Bolsonaro, uma decepção. Errei no meu voto e não errarei novamente.
Vou voltar um pouquinho para a vacina, governador. Pouquinho não, poucão. Vou voltar bem para a vacina, porque acho que esse é o nosso tema principal aqui. E a esperança de salvar vidas. A gente já está, felizmente, numa descendente, ainda que os números sejam muito altos. E lhe pergunto também sobre as variantes, porque há uma preocupação fora do Brasil. A variante já chegou também aqui, né? Rio Grande do Sul, cidades como Gramado, acho que São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. De alguma forma, a Coronavac e a Butanvac também, elas são imunizantes eficazes contra as variantes?
Kelly, obrigado por você voltar ao tema da vacina. É o tema que preocupa os brasileiros. Aliás, eu quero dizer aqui que os brasileiros não estão preocupados com a eleição. Os brasileiros são preocupados com vacinação. Os estudos contra a variante Delta, com a Coronavac, já começaram aqui pelo Instituto Butantan. Mas eu quero reportar a você e aos nossos ouvintes da Rádio Gaúcha que um estudo realizado no Chile foi divulgado essa semana, no início dessa semana. Mostrou que a eficácia da Coronavac foi de 98% contra a variante Delta. Aliás, a Coronavac, neste momento, é a única vacina que tem atendido todas as variantes, ou seja, que tem imunizado os brasileiros contra todas as variantes. Óbvio que o estudo do Butantan ainda não está pronto, está sendo acompanhado pela Anvisa, mas tudo indica, tomando como referência o estudo feito pela Universidade Federal do Chile, de que também a vacina será eficaz contra a variante Delta.
Stout?
Kelly, pode concluir.
Vou seguir mais uma então ainda. Governador, falamos, porque realmente eu estou bastante atenta a esse calendário vacinal. O Rio Grande do Sul ainda espera, aguarda orientações por parte do Ministério da Saúde para essa organização, como o senhor falou, em relação ao prazo entre o primeiro ciclo vacinal e o segundo ciclo vacinal. E eu lhe pergunto, já que o senhor falou do Ministério da Saúde, se o Ministério já procurou o senhor ou procurou o Instituto Butantan, porque a gente viu no começo uma posição bastante crítica, né, dessa coisa que o senhor falou de virar jacaré e tal, mas agora com o ministro Queiroga, a gente já viu o Ministério da Saúde exaltando a Coronavac, pelo menos nas redes sociais, o que me parece um passo importante. Quando lá atrás, numa reunião que eu lembro, o senhor saiu da reunião, gravou um vídeo, quando o ministro Pazuello chegou a firmar o contrato, ou assegurar que firmaria, depois o presidente teve aquele, né, aquela manifestação, um manda, o outro obedece, tirando essa parte, voltando para agora, em que a gente tem um ministro que celebra a Coronavac, o Ministério da Saúde já lhe procurou para, quem sabe, organizar essa logística para o ano que vem, para esse segundo ciclo vacinal?
Ainda não, Kelly. Se procurar, serão bem atendidos. Nós até antecipamos, como você sabe, e o Leandro também, antecipamos a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan, que estavam previstos, Kelly, aliás, por contrato, para serem entregues até 30 de setembro. Nós vamos entregar até 30 de agosto, portanto, um mês antes do prazo combinado para agilizar a imunização de todos os brasileiros. Uma vacina que está atendendo a todos os brasileiros. Serão 100 milhões de braços a receber a vacina do Butantan. 58 milhões e 200 mil já receberam a vacina do Butantan. Além das duas novas fábricas que o Butantan está construindo, sem dinheiro do governo federal, com recursos do governo de São Paulo e do setor privado, a nova fábrica da Coronavac e a nova fábrica da Butanvac. São duas novas fábricas de vacina com recursos do governo do Estado de São Paulo e também recursos privados que, atendendo a um apelo que fiz pessoalmente, 28 grandes empresas nacionais e multinacionais aceitaram doar sem nenhuma contrapartida para a construção dessa nova fábrica do Butantan. Fábrica essa que fisicamente ela já está pronta. Um investimento de 180 milhões de reais, está nesse momento com as instalações de elétrica e de automação, ela será totalmente concluída em outubro, novembro e dezembro os equipamentos serão instalados, no final de dezembro, a partir do dia 15 de dezembro, os primeiros testes para a emissão de doses da vacina serão feitos e a partir de janeiro, essa nova fábrica poderá produzir 1 milhão de doses da Coronavac para a imunização dos brasileiros. E a outra fábrica, a fábrica da Butanvac, essa já está pronta. E nós já, inclusive, produzimos, eu acho que já comentei com vocês, 10 milhões de doses da Butanvac. Elas estão refrigeradas, elas têm uma possibilidade de utilização de até 6 meses, com total segurança, para garantir imunização a baixo custo. Mas sempre à disposição do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde. O que nós precisamos, e nós louvamos isso, Kelly, é trabalharmos juntos pela defesa da saúde e da vida dos brasileiros. E sempre que o Ministério da Saúde precisar, vai contar com São Paulo.
Acho que já até encerrou a última mesmo, porque é de ouvinte, governador. A gente recebeu várias manifestações de pessoas que receberam a Coronavac, agradecendo ao Butantan. Acho que é importante falar isso também, né? O pessoal fala, a vacina do Dória, não é isso, né, governador? A vacina é do Brasil, a vacina é do Butantan.
Exatamente, a vacina do Brasil. Aliás, nós classificamos e temos dito a vacina do Brasil, não é a vacina do Dória, nem a vacina de São Paulo. Ainda que produzida aqui, ainda que com esforço enorme feito por nós, por São Paulo, e a defesa feita por mim, é a vacina do Brasil, no braço dos brasileiros. É exatamente isso, Kelly, você está certo.
Eu acho que é importante pontuar isso para que não haja disputa ideológica, porque por vezes acontece. Mas a última pergunta mesmo, agradecendo o senhor, algumas pessoas mandaram aqui. O senhor respondeu de alguma forma quando eu perguntei sobre a eficácia, que é, mas a Coronavac não é aceita no país tal. Como é que o senhor responde a isso?
Perdão, eu perdi o finalzinho da sua
não,
pergunta.
Se a Coronavac não é aceita no país XYZ, né? As pessoas mandam aqui, eu confesso que até não tenho conhecimento exatamente sobre que país aceita, e até minha opinião, aí a opinião da Kelly, é que a gente não tem que estar preocupado se aceita no país tal ou não, a gente tem que estar preocupado agora em interromper as mortes, né? Mas, enfim, eu deixo ao senhor responder isso, porque foi um questionamento que chegou pelo nosso WhatsApp. A Coronavac não é aceita em alguns países.
É corretíssima a sua colocação, Kelly. A AstraZeneca, a vacina de Oxford, não é aceita nos Estados Unidos. Ela é aceita no Canadá, mas não nos Estados Unidos. E nem por isso ela é uma má vacina. A maior potência econômica do mundo, uma das maiores nações do mundo, não aceita a AstraZeneca. Mas nem por isso ela é uma má vacina. Ela é uma boa vacina. A vacina que está aqui no Brasil, aprovada pela Anvisa, e vacinando milhões de brasileiros, assim como a Coronavac. A vacina Janssen, que é a vacina da Johnson, que é uma vacina americana, uma boa vacina, inclusive uma vacina de uma dose, ela não é aplicada na França, não é aplicada na Inglaterra, não é aplicada na Alemanha, não é aplicada na Itália, não é aplicada na Espanha. E é uma ótima vacina. E convenhamos, Espanha, Itália, Portugal, Grã-Bretanha, Alemanha, são grandes países. Então, não é um conceito adequado o fato de uma vacina não estar neste ou naquele país, dela ser classificada como pior ou melhor do que outras vacinas. Todas as vacinas aprovadas pelos órgãos independentes de vigilância sanitária dos países são boas vacinas, como é o caso da Anvisa, com as vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Nesse momento, são 4 vacinas, poderemos até ter mais, desde que aprovadas pela Anvisa. Toda vacina é boa vacina, e toda vacina tem que estar no braço dos brasileiros. Quer?
Por mim, ok, Stout. Acho que estamos aqui, conseguimos responder a maioria das perguntas no nosso WhatsApp, porque chegaram algumas bastante importantes. Fiz um arrazoado das perguntas aqui e agradeço também a participação dos ouvintes. Stout.
Governador de São Paulo, muito obrigado. João Dória, volte sempre.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Kelly. Você me permite mais 30 segundos apenas para uma pequena...
Por favor, claro.
E é dirigido às mulheres, principalmente, Kelly. Nós aqui temos um governo muito dedicado às mulheres. O maior número de mulheres em secretariado, o maior número de mulheres à frente de empresas e autarquias de São Paulo, o maior número de delegacias da mulher do Brasil, 138 delegacias da mulher, serão 150. A BDM online, Delegacia da Mulher online, 24 horas por dia em defesa e na proteção das mulheres. O SOS Mulher, que é um aplicativo que você coloca no seu celular em menos de 30 segundos e com um único toque de botão você aciona a Polícia Militar em 15 minutos, no limite, uma viatura e um policial ou uma policial da Polícia Militar estará ao lado da mulher que acionou este mecanismo protetivo do SOS Mulher. E também lançamos aqui, Kelly, o programa chamado Dignidade Íntima. E eu, pessoalmente, tenho muita honra de ter sido o único governador do Brasil a fazer isso. Nós compramos 40 milhões de absorventes íntimos para as mulheres. E por quê? Porque identificamos que milhares de meninas, de jovens, que na rede pública de ensino representam comunidades, que representam pessoas em situação desfavorecida, em situação de vulnerabilidade. E essas meninas não iam às escolas no período dos ciclos menstruais porque não tinham dinheiro para comprar absorvente e faltavam as aulas. Também identificamos, numa pesquisa que fizemos em comunidades, em favelas aqui em São Paulo, que também mães, mulheres, não iam ao trabalho no período dos seus ciclos menstruais porque não tinham dinheiro para comprar absorventes femininos. Dado o resultado dessa pesquisa, lançamos esse programa Dignidade Íntima, oferecendo absorventes, pacotes de absorventes femininos gratuitamente para meninas, mães e até avós que, por não terem dinheiro, não compravam absorventes femininos e agora recebem gratuitamente do governo de São Paulo. Me perdoe por ter acrescentado essas informações, mas em respeito principalmente às mulheres e à grande audiência que tem a Rádio Gaúcha também no universo feminino. Kelly.
Muito obrigado.
Obrigado.